Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo. Eu tô voltando para te contar um pouco da vida de Balduína de Oliveira Saião, La Piccola Brasiliana Bidu Saião. Quer relembrar a trajetória inspiradora dessa cantora? Então fica comigo que eu te conto. Nossa relembrada veio ao mundo na cidade do Rio de Janeiro, na época capital federal, no dia 11 de maio de 1902. Ela foi uma cantora lírica brasileira de extensão vocal soprano ligeiro que escreveu seu nome na história operística mundial na primeira metade do século XX. Bidu Sayão nasceu em uma família de classe alta e fica órfã de pai com apenas 4 anos. Com isso, sua mãe assume o papel paterno da casa. Apesar desse fato, ela é uma criança como qualquer outra de sua idade. Nossa personagem tem uma infância fora do padrão para a época. A jornalista e pesquisadora Astrid Fontenelle revela como foi esse período de sua vida.
Dona Mariquinhas criou a filha em casa, com professores particulares. Bidu era uma garota livre, bem arteira. Gostava de subir em árvores e não se apegava aos formalismos.
Um tio materno, Alberto Costa, que é médico e musicista, auxilia Dona Mariquinhas na educação da menina. Desde cedo, Bidu manifesta talento para o mundo das artes, mas não é incentivada por parte da mãe e do irmão. Esse fato faz o tio lhe dar conselhos constantes sobre o meio artístico e que trilha seguir, sendo sempre confrontado por nossa personagem. No início, ele compõe algumas canções que são interpretadas pela sobrinha. Porém, esse caminho não a deixa satisfeita. Ela própria detalha qual é seu sonho no mundo artístico.
Eu não tinha o menor interesse na música. Eu tinha interesse de representar. Eu queria estar no palco, eu não tinha a menor ideia de ter voz. Foi uma luta muito grande, porque na minha família não existia ninguém de artista. Naquela época, era quase uma desonra uma moça de boa família que quisesse entrar para a cena.
Nossa relembrada é convencida que o melhor caminho no início é se dedicar à música. Com isso, procura a renomada professora Helena Teodorini, que a recebe como aluna, mesmo notando que a sua voz ainda é muito infantil. Em contato com o lirismo, percebe que pode representar ao mesmo tempo que canta. Essa descoberta traz novas ideias para nossa personagem. Bidu começa a se dedicar aos estudos. Ela própria fala como foi esse período em sua vida.
A minha força de vontade era enorme. Eu tinha uma disciplina, eu não ia mais a bailes, eu não queria mais saber de outros divertimentos. A minha ideia fixa era estudar canto para um dia poder cantar.
Sua primeira aparição para o público acontece com apenas 18 anos, em um espetáculo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, sua professora decide retornar à Europa e convida Bidu para acompanhar. No início, sua mãe se opõe, mas acaba cedendo e vai junto com a filha para o Velho Continente. No lugar, é apresentada a rainha da Romênia e a pessoas ilustres. Com isso, faz interpretações particulares. Nossa relembrada rememora esses eventos especiais.
Eu tinha 16 para 17 anos. Eu cantei para a rainha da România e depois o imperador Hirohito do Japão. Depois disso foi o casamento do príncipe Humberto com Maria José da Bélgica. Inclusive ele me mandou um alfinete de brilhante e de rubis com as iniciais dele.
Com a aposentadoria de sua mestra, vai ter aulas com o renomado tenor Jean de Reschke, que a incentiva a fazer carreira em música de câmara, como também em óperas. A estreia oficial ocorre em 1926 no Teatro Constanze, em Roma, no papel de Rosina, em O Barbeiro de Sevilha. O sucesso é tão grande que começa a ser convidada para atuar em templos da música clássica, como Scala de Milão. Durante esse período, volta ao Brasil para encenações tanto aqui como na América do Sul. Bidu Sayão é apaixonada pelo que faz. Ela explica de que forma decide trazer sua arte para nosso país.
Eu percorri o Brasil inteirinho, desde o Amazonas até a fronteira do Uruguai. Quando não tinha teatro, não tinha cinema, que não tinha lugar nenhum para eu cantar, eu cantava nas praças, ao ar livre, naqueles quiosques onde fazem aqueles concertozinhos de banda nos domingos. Eu não recebia cachê. Eu queria cantar de graça para o povo da minha terra.
Em meados da década de 1930, é convidada para atuar nos Estados Unidos. Faz a primeira apresentação na América do Norte no renomado Carnegie Hall. Em seguida, assina contrato por indicação do maestro Arturo Toscanini com o Metropolitan Opera House. No espaço especializado, nossa personagem permanece por 16 anos. O reconhecimento de seu talento é meteórico. Bidu recebe um convite inusitado para uma récita. A jornalista e pesquisadora Astrid Fontenelle afirma o lugar que a cantora atuou para um público muito seleto.
Ela é convidada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para um recital na Casa Branca, onde é recebida como uma estrela.
Com o sucesso estrondoso, nossa relembrada é convidada a interpretar por várias partes dos Estados Unidos, como em Chicago e São Francisco. Nesse período, retorna ao Brasil e à América do Sul em uma de suas últimas viagens para esses locais. No início da década de 1940, o mundo passa pelo terror da Segunda Guerra Mundial. Esse fato faz que a quantidade de espetáculos diminua. Com isso, nossa personagem toma uma atitude corajosa. Ela mesma esclarece qual foi.
Quando arrebentou a guerra, não se podia mais viajar. Então aí comecei a cantar para os soldados. Eu ia nos hospitais, nas camas, todos feridos, ou muitos quase morrendo, né? Cantava em todas as línguas que eu podia. Então eu ia cantar concerto, em vez de repousar o dia, que eu podia me repousar, e cantava horas para eles.
Com o fim do conflito armado, nossa personagem retoma a agenda de espetáculos. Em meados da década de 1940, grava a ária das Baquianas Brasileiras, número 5, do maestro Heitor Villa-Lobos. Nela, Bidu substitui o som dos violinos pela sua voz cantando de boca fechada. O disco é o mais vendido em território americano por 2 anos seguidos. A fama não a impede de ter gostos como qualquer pessoa. A própria relembrada assegura quais são suas atividades preferidas fora do proscênio.
Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver a televisão, eu adoro o esporte. Eu tenho bons amigos, não muitos, mas muito bons amigos, que nós jogamos cartas, faço muito tricô, gosto muito de cozer.
A partir da década de 1950, Bidu reduz o ritmo de trabalho. Encerra o contrato com o Metropolitan, mas inaugura a Ópera Lírica de Chicago. Nesse período, se aventura em papéis mais dramáticos que está acostumada a representar. Seu último trabalho é a gravação de Floresta do Amazonas, do amigo Heitor Villa-Lobos. O maestro Alexandre Ineco relata o motivo da diva parar tão cedo.
Ela curta a carreira dela, porque ela se aposentou aos 49, porque ela não queria ser nada além de perfeita. Então, na hora que ela sentiu que a voz dela estava começando a não ser a melhor voz do universo, ela falou assim, opa, não quero mais. E ela não quis que o público ou que ela mesma sentisse a decadência vocal.
Bidu Sayão encantou o público com encenações magistrais. Estão entre suas atuações os papéis de Susana em As Bodas de Fígaro, Gilda em Rigoletto e Zerlinda em Don Giovanni, entre mais de uma dezena de personagens. Nossa relembrada passa boa parte de seu tempo recolhida em sua residência a partir do fim dos anos 1980. Tem alguns problemas de saúde, mas se recupera, tanto que participa do desfile da escola de samba Beija-Flor em 1995, com um enredo em sua homenagem. No começo de 1999, é acometida por pneumonia, que a deixa muito debilitada. Com a idade avançada e sem forças para se recuperar da enfermidade, no dia 12 de março de 1999, em Maine, nos Estados Unidos, deixa de vibrar as pregas vocais do rouxinol brasileiro, Bidu Sayão. Para encerrar mais esse relembrando, ouviremos um movimento criado para nossa personagem na obra Floresta do Amazonas. Composição Heitor Villa-Lobos, interpretação Bidu Sayão, melodia sentimental.
Thank you.
Por hoje me despeço de você, amigo e amiga ouvinte, te convidando para ouvir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Astrid Fontenelle, ECAI e Rádio MEC, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Foi que foi.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda as vozes.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?